Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você amanhecer outro dia.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com o Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas.
Esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro.
Ontem, quinta-feira, 5 de novembro, a Secretaria Estadual da Educação e Esporte do Paraná informou o resultado da votação sobre a implementação dos colégios cívico-militares no estado. Das 216 unidades consultadas, 186 optaram por adotar o modelo cívico-militar. 25 não aceitaram a proposta e 5 não obtiveram o quórum necessário para validar a votação. Ou seja, 8% das escolas públicas geridas pelo governo do estado passam a adotar o modelo cívico-militar. Lembrando que esse modelo não é o mesmo do Colégio Militar do Paraná, nem o modelo do Colégio da Polícia Militar do Paraná. Não se enganem. Mesmo com a votação encerrada, digo votação, pois é difícil caracterizar o que aconteceu como uma consulta pública. A discussão sobre todo o processo conduzido às pressas pelo governo do estado está sendo questionada pelo Ministério Público do Paraná e por ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada pela APP Sindicato. Na sequência do programa, a gente vai falar mais sobre esses pontos. Dando continuidade, é neste dia que podemos marcar talvez a derrota de Donald Trump. O Vamos à Luta, atendendo ao pedido da nossa convidada, começa seus trabalhos ao som do Chico Buarque, com a música Apesar de Você. Sobe o som, Marquinho.
Cantar na sua frente, apesar de você.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Bom, considerando que o Vamos à Luta da semana passada convidou dois professores para debater sobre o projeto das escolas cívico-militares, hoje achamos mais do que justo trazer a voz daqueles que ainda não foram ouvidos sobre o tema, que no caso são os próprios estudantes. Convidamos então Thaís Carvalho dos Santos, presidente da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, a UPS, que tem acompanhado de perto aí todo o processo conduzido pela Secretaria de Educação e Esporte aqui do nosso estado. Falando lá da cidade de Assis Chateaubriand, convidamos também Nicolas Magnoni, diretor-geral da UPS, no Oeste Paranaense. Ele informará como acontece a mobilização desses estudantes e como é que aconteceu a votação nos colégios do estado, daqui do Oeste do estado, né? Contaremos também com áudios de Mário Sérgio Ferreira de Souza, secretário de Assuntos Jurídicos da APP Sindicato, com o relato de Andréa Smokovics, mãe de um aluno da rede estadual de ensino e que votou não ao projeto, e também com a fala de Sabrina Kaczyk, professora substituta de Campo Largo, que traz um informe sobre o polêmico edital do PSS, outra medida que envolve aí também o governo do estado. Olá, Thaís, tudo bem? Está me ouvindo bem? Seja bem-vindo ao programa Vamos à Luta. Eu quero saber se o Nicolas também está ouvindo. Tudo bem, Nicolas?
Estou ouvindo sim, tudo bem.
Bacana, seja também muito bem-vindo aqui no programa Vamos à Luta. É um prazer receber vocês aqui. Vamos começar com a Thaís, né? Conta pra gente, Thaís, como é que tá aí? Como que tem sido a mobilização dos estudantes aqui do Paraná sobre essa questão, né? Você tem acompanhado toda a discussão, né? Como é que está sendo recebida a voz de vocês, né, dos estudantes, pelo governo do estado? Explica esse panorama pra gente.
Primeiramente, eu gostaria aqui, né, de saudar a todos os que nos ouvem, todos os que nos assistem através da palestra.
Thaís, só um momentinho, seu áudio tá um pouco baixo. Será que tem algum volume baixo ou algum probleminha aí? Só dá uma olhadinha, por favor, só para que fique mais claro para a gente.
Então, na verdade, eu não sei o que aconteceu. Tá dando para ver melhor?
Melhorou. Pode continuar. Desculpa interromper, mas pode continuar.
Não, tudo bem. Agradecer aí o convite, né, em nome da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. Sim, nós estamos acompanhando o processo desde que ele entrou para a tramitação na Câmara dos Deputados. Nós estamos acompanhando, né, a forma com que ele entrou, de urgência na Câmara dos Deputados. Desde então a gente vem se mobilizando e se organizando, né? Assim que ele estava passando no processo de aprovação, a gente estava em constante mobilização nas redes sociais, obviamente, né? Aí contando com a mobilização de todos os estudantes, e pautamos aí como não houve debate desde sua tramitação, né? Agora a gente está aí no processo de consulta para a possível implementação, né, dessa militarização das nossas escolas. E não foi diferente, só que dessa vez a gente foi para as ruas. E novamente nós não fomos ouvidos, né? Não houve debate com a comunidade escolar, não houve debate com os pais, com os professores, com ninguém, não houve debate. Os pais simplesmente foram convocados do dia para a noite para comparecerem às suas escolas para votar sim ou não a um projeto tão importante quanto esse, né, que muda aí totalmente a estrutura de uma escola. Foram convocados sem um pingo de responsabilidade, né? Não houve nenhuma uma mera explicação que era esse processo. Eles foram totalmente inclusivos, né? Então, a gente, como você falou, não dá pra gente dizer que houve, de fato, uma consulta, né? Inclusive, questionamos para a Secretaria de Educação e Esporte do Estado do Paraná, né? Com o Glaucio Dias, que é o diretor-geral da SED, questionamos para ele a questão da democracia, né? Como ele via isso, porque a gente não observa que teve aí, não houve a democracia, né? Não houve o acesso à informação, não houve o debate. E ele falou, não, houve democracia sim, porque essas escolas atingiram um fórum. E a gente falou, não, mas democracia não é isso. É, a democracia é você ter acesso à informação, você ter o debate, você ter o diálogo. Né? Relatamos várias denúncias também na nossa primeira reunião que a gente teve com ele. Falamos da questão dos alunos de 18 anos que têm o direito de voto, que não foram convocados para votação, né? Principalmente esses estudantes que maioria das vezes estuda no período noturno, né? E aí é uma grande polêmica que vem, que essas 100 mais dessas 216 escolas, 117 escolas ofertam ensino médio noturno, coisa que não, ou ofertam ensino, né, o EJA, que é um ensino para jovens e adultos. Essas escolas não deveriam nem estar passando por esse processo de consulta, como prevê, né, o projeto de lei. Essas escolas que ofertam ensino médio noturno não deveriam nem estar passando por esse processo de consulta, mas a gente viu que entrou aí e está sendo, muitas escolas estão sendo consultadas. E aí a gente entrou em uma outra questão, né, que pedimos para a SED. Vocês vão se responsabilizar com esses estudantes que vão acabar evadindo das suas escolas por estarem aí, né, não terem outra possibilidade de estudo? Porque a gente entende que muitas vezes as pessoas que estudam, né, na parte da noite são pessoas que trabalham para ajudar em casa, ou são até mesmo pais, né, que tem somente esse horário para conseguir continuar os seus estudos, que tem aí o sonho de um dia se formar. Então a gente entende a realidade dessas escolas, dessas pessoas, e o porquê delas estudarem à noite. E a gente perguntou, questionou, denunciou isso, e eles ficaram, não, mas como assim? Todas as escolas que vão ofertar o ensino médio noturno vão ter uma outra escola ao lado, caso a pessoa não possa estudar no ensino no outro período, né, que é o período diurno, ela vai ser remanejada para outra escola. E a gente ficou nesse embate, nesse questionamento, o que vamos fazer com esses estudantes, que é um grave problema que a gente tem agora, né? E fora, né, que as escolas cívico-militares trazem aí outros graves problemas, né, que já vem com uma grade, que é a diminuição de matérias como filosofia, sociologia, artes, matérias extremamente importantes para a nossa formação como cidadãos, e tira também outro direito nosso que garante a LDB, que é a liberdade de expressão, a pluralidade de ideias, que garante, né, o direito à pesquisa, ao ensino, enfim, coisas que são totalmente tiradas dentro de uma escola cívico-militar. E a partir do momento que você entra para essas escolas, existe toda uma padronização, e a gente entende que dentro das nossas escolas existem as pessoas afrodescendentes, existem N-citações, né, dentro das nossas escolas, e pessoas que expressam a sua cultura, expressam a sua identidade através do cabelo, através de uma unha, através de um brinco, através de um anel. E dentro de uma escola civil-militar, tem uma padronização, né, do cabelo, da farda. A gente tem também, né, nas escolas estaduais, existe a obrigatoriedade do uniforme, mas é o cabelo, outros acessórios, não é proibido. E dentro de uma escola cívico-militar, isso é totalmente excluído, né? Então, a gente se preocupa muito também nessa questão da liberdade de expressão dessas pessoas. E é outra pauta que a gente levou também, e eles ficaram... Não, mas não é isso, não vai acontecer isso. E a gente vê aí o que foi falado na reunião, que é o oculto, né? O que eles não veem, o que eles não sentem, que é essa repressão, que é isso que existe, que é isso que a gente denuncia, né? Que a UPAs vem denunciando. Então, a gente veio travando isso em todas as nossas mobilizações. O Nicolas aí vai falar um pouquinho como foi as mobilizações, né? Aí em Assis-Chateaubriand, na região oeste. Mas nós fomos para frente das escolas tentar o diálogo, né? Coisa que a SEED não fez. Nós fomos para frente dessas escolas, relatar, denunciar, tentar diálogo com a comunidade escolar. Mas, para além de tudo, né? Uma outra reunião agora, recentemente, que a gente teve com a SEED, a gente relatou de novo, novamente, a questão do ensino médio noturno, e conseguimos uma grande vitória dos estudantes. E a SEED se comprometeu em fiscalizar essas 117 escolas que ofertam ensino médio noturno, que passaram pelo processo de consulta, mesmo elas passando o quórum, né, para que seja militarizada, caso não há uma outra escola que oferte o ensino médio noturno até 2 quilômetros, essa escola não vai ser militarizada. Então, é um processo, é uma vitória que nós conseguimos, né, com muito esforço, com muita mobilização. A UPAs também entrou com um mandato de segurança, denunciando isso, apontando também a questão dos estudantes. Estudantes têm 16 anos. Podem até escolher o seu presidente, o presidente da república, mas não pode escolher a escola que queremos. Então a gente coloca isso também no nosso mandato de segurança. Colocamos também o fato de que eles estão usando como argumento a criminalização das nossas escolas. Estão criminalizando as nossas escolas, colocando as nossas escolas como piqueiras. E a gente não pode fazer isso, porque as nossas escolas são espaços extremamente importantes para a nossa sociedade. Mas é um pouco disso da nossa luta. A gente continua em luta aí. Acho que vou falar um pouquinho mais depois nos próximos blocos. Mas é um pouco disso que a gente vem aí enfrentando e se colocando aí na luta.
Perfeito, perfeito, Thaís. A gente está com um probleminha de áudio ainda, né? O áudio está oscilando um pouco. Eu não sei se fica fácil para você, talvez, um fone de ouvido com um microfone, talvez possa ser interessante só para a gente tentar resolver esse problema, tá bom? Mas vamos continuar mesmo assim, tá? Apesar do corte, vamos continuar. Eu agora passo a palavra pro Nicolas. Quero saber, Nicolas, de você, como é que aconteceu esse processo de votação nas cidades da região oeste, né, do estado? Quais são as principais reclamações que... ouvidas por vocês aí, como é que tá? E de acordo com a lista divulgada com o resultado final da votação, 2 colégios da tua cidade que participam desse projeto aceitaram o novo modelo. Comenta um pouco pra gente sobre isso.
Então, sobre a votação, muitos pais reclamaram, principalmente sobre ser uma votação aberta, porém fechada, porque eles colocaram, tipo, papéis em cima da lista pra você não conseguir ver o que os outros pais estavam votando. E quando a gente pedia para consultar essa lista, eles não deixavam. Eles brigavam com a gente, inclusive, falando que não podia. Mas como que não pode ser uma votação aberta? Deu uma confusão lá dentro. Mas nada grave, foi só uma discussão boca a boca. Os pais também reclamavam bastante sobre não ter conversa, principalmente não ter explicado o que era aquilo. Então a gente foi para frente dos colégios com o documento que a SEED disponibilizou para a gente, explicando como que estava funcionando, o que seria, né? E quando o pai tinha alguma dúvida, a gente pegava o documento, lia para ele e explicava certinho o que era a escola cívico-militar. E muitos até mudavam de opinião sobre o seu voto, a partir do que a gente explicava. Porém, teve um momento que denunciaram a gente, falando que a gente estava barrando os pais de entrar nos colégios para votar. E também deu até, assim, chegou a polícia lá e a gente foi explicar que a gente não estava barrando ninguém. A gente só estava explicando o que estava acontecendo para os pais que não tinham informação, porque o governo em si não informou nada. Foi só assim, vão votar e é isso, aprovem. As manifestações foram em frente aos colégios com a parceria com a APP. Tinha faixas explicando, por exemplo, 10 motivos para não escolher essa escola. E além desses 10, a gente também explicava os outros. E conversando com alguns alunos, que eu conversei com o presidente do Grêmio, do Teotônio, que foram os colégios aprovados. E os alunos estão bem preocupados também, mas eu acho que isso vai ser no próximo bloco que vai ser debatido.
Perfeito.
Sobre... É isso, né?
Se quiser fazer mais um comentário...
Sim, é, por exemplo, quando deu esse negócio, porque, por exemplo, só estava o pessoal mostrando os dados negativos. Aí, no outro dia, que aqui em Assis foram 3 dias de votação, estava o pessoal do não e o pessoal do sim. Foi tranquilo, por grande parte, mas quando alguém falava que não ia votar no sim, eles tentavam mudar a opinião da pessoa de qualquer forma. Assim, não fizeram nada de ruim, mas ficava na cabeça da pessoa. E outra coisa que ficou bem chata aqui em Assis foi a quantidade de votos do sim e do não. Porque, por exemplo, no Teotônio, que é um colégio na periferia aqui de Assis, foi por 9 votos que o sim ganhou. No Guima foi por 60, foi até um número razoável. Mas o Teotônio tinha sido por 9, e aprovado foi bem triste assim, pra gente.
Certo, interessante você trazer esse ponto de vista também, né? E teoricamente o debate teria que ser feito com muita antecedência para que isso pudesse ser colocado de uma forma muito mais democrática, coisa que não aconteceu, e isso acaba gerando conflito e acaba que pessoas podem ser culpabilizadas por estarem debatendo. Isso é uma coisa muito complicada. Mas enfim, o primeiro bloco é mais curto, a gente vai chegando ao fim dele aqui. A gente continua daqui a pouquinho aqui na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. Fique aí. Você está ouvindo Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.